A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Paraná. E quem vai conversar com a gente aqui é a vice-presidente da comissão, doutora Gisele Alessandra Schmidt Silva. Quero cumprimentá-la primeiramente. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora Gisele.
Boa tarde, Patrícia, tudo bom? Boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo. É um prazer estar dando essa entrevista para conversar um pouco sobre o trabalho da comissão.
Exato. Para começar a nossa entrevista, doutora, gostaria que a senhora explicasse aos ouvintes como funciona a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Paraná.
Então, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero do Paraná, ela tem como principal objetivo a promoção e a defesa dos direitos da população LGBTI. Nós atuamos em conjunto com outras comissões, né, que existem no Brasil, em todos os estados, basicamente, do Brasil, tem as comissões da diversidade, e também com a comissão lá de Brasília, federal, né? Pode falar.
Quando houve a necessidade da criação desta comissão, doutora?
Então, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero tem alguns anos de funcionamento já, né? E realmente a necessidade foi de trazer visibilidade à questão, né, dos direitos da população LGBTI e também devido aos grandes retrocessos que estão havendo no Brasil nesse sentido, né? Infelizmente, nós estamos passando por uma fase meio problemática, onde os nossos direitos, para você ter uma ideia, em décadas de pleito, né, dos direitos da população LGBTI, se a gente for observar de onde surgiram esses direitos, eles foram graças ao Poder Judiciário. Nenhum deles partiu do Poder Legislativo. Então, o Poder Judiciário teve que ser provocado, por intermédio de nós, advogados, para que a gente conseguisse alguns direitos. Por exemplo, a criminalização da homofobia, a possibilidade da retificação de prenome e gênero das pessoas trans direto no cartório. Sabe, são todos, o casamento igualitário, são todos direitos que foram conquistados, como eu falei, em décadas de pleito desses direitos da população LGBTI, a maioria deles vieram do Poder Judiciário graças à provocação de nós advogados. Porque, infelizmente, no Poder Legislativo e no Executivo está tendo um grande retrocesso mesmo e a gente não consegue que nenhum direito seja promovido.
Como você acha, doutora, que o Brasil, tanto o governo, como a senhora está citando, como a sociedade, tem lidado com a diversidade sexual das pessoas?
Eu acredito que nas últimas décadas, essa questão da diversidade, ela tem sido muito discutida e, assim, nós temos a sociedade, a população em si, ela está com a mente mais aberta, ela está recebendo melhor a diversidade, né? Até porque eu acho que não tem outro caminho para ir, porque nós somos seres humanos, assim como dos bilhões de seres humanos que tem no planeta, nenhum deles tem a mesma impressão digital, você não pode colocar essas pessoas em caixinhas ou definir rótulos para elas, né? Nós somos diversos mesmo, a diversidade é inerente ao ser humano, e eu até costumo brincar, eu falo assim, se até entre os cinza tem 50 tons, imagina entre os seres humanos, né? Então, não tem como ser diferente. Eu acredito que o governo, infelizmente, como eu já citei, devido a um falso conservadorismo e a questão toda da religiosidade também, que, infelizmente, no Poder Legislativo e Executivo tem uma representatividade muito grande das igrejas evangélicas e tal, que são retrógradas, mas a sociedade em si, até os próprios meios de comunicação, a TV Globo, por exemplo, em todas as novelas, em todas as séries, coloca lá uma pessoa da sigla LGBTI. Então, eu acredito que a mentalidade das pessoas em si mudou um pouco, mudou para melhor.
Mesmo assim, doutora, a gente percebe que a homofobia tem crescido ainda no nosso país, né?
Exatamente, os números são alarmantes. Uhum.
Essa é uma realidade mais do nosso país ou é uma realidade mundial?
Na realidade, por exemplo, o Brasil, os nossos números, eles não nos enchem de orgulho, digamos assim. Porque, por exemplo, o Brasil é o país que mais assassina pessoas transgêneras no mundo, né? Nós perdemos apenas para o México. É, assim, o México, aliás, não é que nós perdemos para o México. É, o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans. O segundo lugar é o México. Então, por aí você vê que, como eu falei, os dados são alarmantes e, infelizmente, essa violência está aí. Contra as pessoas LGBT especificamente, LGBT em geral, mas especificamente contra as pessoas trans. É um número vergonhoso. E também a violência que é cometida contra as pessoas transgêneras, ela é uma violência sempre extrema, sabe? É, são vários tiros, várias pauladas, o rosto é destruído. A impressão que se tem é que eles desejam destruir não aquela pessoa, mas tudo aquilo que ela representa, sabe? É, como aconteceu com a Dandara lá em Fortaleza, se eu não me engano, aquela trans que foi morta a pauladas e a pedradas, né, em plena luz do dia. E depois, quando ela estava quase morrendo, colocaram o corpo dela num carrinho de mão e jogaram numa vala e deram tiros. Então, é esse tipo de violência que acontece, infelizmente, no Brasil, né, uma violência extrema. E é bem preocupante os índices dessa violência.
E o que define exatamente a transexualidade, doutora?
Então, as pessoas trans, né? Eu gosto muito, tem uma psicanalista aqui em Curitiba, Letícia Lanz, que ela escreveu um livro bem interessante chamado O Corpo na Roupa. E ela fala que as pessoas trans, transgêneras, são aquelas pessoas que ousam transpor normas de gênero impostas, né? O que são normas de gênero? É assim, nasceu com pênis, é um menino, vai usar azul, digamos assim, ou vai ter um tipo de comportamento. São normas que foram impostas, né? Normas com escopo social, político. E nós, pessoas trans, de alguma maneira, a gente transgride essas normas, né? Eu gosto dessa expressão, transgressão de normas de gênero. O meu sexo eu sou macho, mas a minha orientação, a minha identidade de gênero, esse universo masculino que me foi imposto, eu nunca me identifiquei com isso, sabe? Então, eu, de alguma maneira, como todas as pessoas trans, a gente transgride essas normas de gênero. Eu gosto desse conceito.
Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, existe diferença entre o transexual e o travesti?
Então, essa é uma questão, a pessoa trans, como eu falei, o termo transgênero é um termo que ele abarca as outras identidades de gênero, entre as quais as pessoas, os travestis, né, as travestis se enquadram. No meu entender, assim, não tem diferença, sabe? Porque tanto a pessoa trans como a pessoa travesti, de alguma maneira, transgride algumas normas de gênero, como eu já citei, sabe?
É que quando fala em pessoas trans, há ainda uma imensa confusão, não é mesmo? Entre identidade de gênero, orientação sexual?
A orientação... Então, eu vou definir rapidamente o que é sexo, o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero. Então, assim, a grosso modo, nós podemos dizer que o sexo ele é um critério biológico.
Certo.
Ele está atrelado ao órgão de nascimento. Ou seja, você nasce com pênis, você é um macho, obviamente, ele é biológico. Então, nasceu com pênis é macho, nasceu com vagina é fêmea. Tem alguns casos na natureza que por alguma, digamos assim, são as pessoas intersexo, que no momento do nascimento o médico não consegue identificar exatamente qual é o sexo biológico daquela pessoa. Ou então tem alguma anomalia genética também. Antigamente o termo para isso era hermafrodita. Atualmente nós falamos pessoas intersexo. O gênero, como eu falei, são essas normas que são impostas, né? Então, como eu falei, nasceu macho, tem um pênis, logo vai usar azul, logo vai ter um comportamento X, que é mais agressivo, que nasceu fêmea, vai automaticamente a mulher, vai cuidar da casa, vai gostar de rosa. Então, são normas, entendeu? Normas.
Sim.
De vestuário, de comportamento. Isso é o gênero, o gênero. A identidade de gênero é realmente como nasci macho, fui designado com gênero masculino, mas esse universo, essa identidade que me foi imposta, para mim não serve, porque eu me identifico com o gênero feminino. Então, isso é identidade de gênero. É, posso me identificar com o gênero. Posso ter nascido macho ou fêmea, mas me identifico com o gênero masculino ou feminino. Essa identidade de gênero. A orientação sexual, ela está relacionada com quem nós sentimos atração sexual, afetiva, com quem nós gostaríamos de ter um relacionamento. Então, eu, por exemplo, eu sou uma mulher trans heterossexual, porque eu gosto de homens. A minha orientação sexual é no sentido de gostar de homens, mas nada impediria que eu fosse uma mulher transgênera lésbica, que gostasse de mulheres. Então, essa é a orientação sexual. Ela está relacionada ao afeto, ao desejo sexual. Então, eu defini isso mais ou menos a grosso modo, né?
Perfeitamente, doutora. Falar em diversidade sexual é falar, primeiramente, doutora, em direitos humanos?
Também. A diversidade sexual está relacionada, né? Porque os direitos humanos das pessoas LGBTI, elas são extremamente violadas sempre. E nós nos valemos muito dos direitos humanos para preservar alguns direitos nossos, né? E também para promovê-los. Então, sim, está relacionado aos direitos humanos, com certeza.
Agora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco também a respeito do enfoque das ações que a comissão vem desenvolvendo nesse ano.
Então, nós atuamos bastante, por exemplo, nas ações que tramitam no STF, né? Recentemente na criminalização da homofobia, também na questão da escola sem partido. A gente fez uma atuação bem, bem interessante junto ao Poder Legislativo, junto aqui de Curitiba, né, junto à Assembleia e à Câmara dos Vereadores, a Câmara e a Assembleia, né, a escola sem partido, justamente para discutir essas questões, porque o ambiente escolar é o ambiente mais inóspito que tem para as pessoas que são, que fazem parte de alguma, são diferentes de alguma maneira, né, sejam elas pessoas da sigla LGBTI, sejam as pessoas obesas, sejam as pessoas negras, o ambiente escolar realmente ele é terrível. E aqui nos planos de educação, tanto estaduais como municipais, eles queriam vedar que fossem discutidas algumas questões nas escolas, né? Então, entre elas, a questão de gênero, o tal de escola sem partido, que na verdade tem partido, né? É o partido que interessa a quem está no poder. E a OAB se manifestou contrária, nós fizemos uma atuação bem significativa. E basicamente é isso, nós estamos acompanhando sempre, muito de perto, qualquer violação de direito que possa ter. O papel da comissão é esse, é observar as violações de direitos da população LGBTI e, de alguma maneira, tentar coibi-los e também promovê-los, né?
Sim. A discriminação começa, então, nos bancos escolares, certo?
Isso sim, eu acredito que sim. Começa na escola, sim, exatamente.
Isso representa também taxas, altas taxas de evasão escolar por causa disso, desse grupo populacional, por exemplo, quando falamos na discriminação sexual de gênero?
Exatamente. Eu gostei muito dessa tua pergunta. Até eu respondo citando a Berenice Bento, que também é uma escritora que voltada para o público LGBTI. E ela fala que no caso das pessoas da sigla LGBTI, mas especificamente no caso das pessoas trans, sim, não se trata nem de evasão escolar, mas sim de uma expulsão mesmo, sabe? Porque a evasão é algo... Assim, você, na verdade, é expulsa do ambiente escolar. De tanto bullying, de tanta violência que você sofre ali, você não consegue suportar. Realmente, as pessoas trans, por exemplo, elas são, pode se dizer, expulsas. E isso gera consequências terríveis na vida, porque a pessoa acaba se enveredando para o caminho da prostituição, acaba ficando incapacitada para o mercado de trabalho, porque não tem estudo, não tem capacitação técnica, né? Então é terrível. E eu gosto, como eu falei, eu gosto muito do que a Berenice Bento fala, que ela fala que é uma questão de, não é nem invasão, é expulsão mesmo.
Para você que está ligando o seu rádio agora aqui na Paraná Educativa, M630, eu apresento o programa Justiça para Todos. E hoje nós falamos aqui sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Paraná. Quem está dando entrevista para nós é a vice-presidente da comissão, doutora Gisele Alessandra Schmidt Silva. A senhora acredita que a nossa sociedade atual tem que ser preparada para as mudanças que vêm acontecendo em todo o país nesse sentido?
Ah, eu acredito que sim. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito otimista em relação ao futuro. Eu acredito em tempos melhores, né? Em mudanças. Eu acredito que a sociedade sim tem que se preparar. E uma das maneiras de se preparar é através da educação, né? A educação é sempre fundamental. Então, por isso que esses assuntos de gênero e discriminação, elas têm sim que ser discutidos já na escola. As pessoas têm que aprender no ambiente escolar que os seres humanos são diferentes, são diversos, e são todos pessoas, né? Então, sim, eu acredito que sim, que a sociedade tem que se preparar através da educação.
Mas dá para falar também, doutora Gisele, que a falta de apoio e até a marginalização desse grupo populacional muitas vezes começa dentro da própria família, da própria casa?
Ah, exatamente, sim. Tem famílias que não aceitam, né? Tem famílias que colocam, quando uma pessoa se identifica como trans ou enfim, a família muitas vezes expulsa de casa, expulsa mesmo. Então, a família também tem que estar preparada para aceitar, para acolher essas pessoas, né? E, enfim, porque a família é a base, né, de qualquer pessoa. Eu acho que eu gostei muito do julgamento no Supremo Tribunal Federal, quando a ministra Carmen Lúcia, naquela época ela era presidente, que ela, quando ela começou a fazer o voto dela na questão da retificação de prenome das pessoas trans, ela falou assim que ela, enquanto mulher, ela sofria muita discriminação, ela sofreu discriminação na carreira dela, obviamente, mas ela falou assim que ela voltava para casa e ela tinha a família dela que acolhia. Então, ela falou assim, agora pensa uma pessoa trans, por exemplo, que sai de casa para a sociedade, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, e sofre um monte de preconceito e muitas vezes não tem o apoio da família, porque a família expulsou de casa. Eu gostei muito dessa fala da ministra Carmen Lúcia, no momento que ela foi proferir o voto dela, que foi favorável na retificação de prenome das pessoas trans direto no cartório. Eu gostei muito. Quando ela começou falando, ela falou assim, olha, eu, enquanto mulher, no início da carreira, eu sofria discriminação também no ambiente de trabalho, como é inerente à discriminação que as mulheres sofrem, né? Ela falou assim, mas eu voltava para minha casa e eu tinha o acolhimento do meu pai, da minha mãe e da minha família. Ela falou assim, o que não acontece com as pessoas trans? As pessoas trans, elas saem de casa e no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, na sociedade, elas são extremamente discriminadas e muitas vezes elas não têm a família para dar apoio. Porque a família também discriminou elas e não aceitou e as expulsou de casa, né? Uhum. Então, isso foi um retrato do que é a nossa realidade. Eu falo das pessoas trans porque eu sou uma pessoa trans, né? Mas isso, essa realidade também está para outras pessoas, assim, para LGBTI.
E esse grupo populacional, além de sofrer discriminação, intolerância, sofre muitos tipos de violência nas ruas, doutora Gisele?
Sofre. Além da agressão física, da violência física, da violência verbal, algumas pessoas também sofrem. Porque a violência, ela se manifesta, eu entendo, de duas formas. Né? A explícita, que é aquela que você sai na rua e você recebe um xingamento, você recebe uma violência física, mas também aquela violência, tem aquela violência velada, né? Aquela violência que... E a violência velada, que é aquela que é a exclusão do mercado de trabalho, ou enfim, as pessoas, não é uma violência física, mas é uma violência que essa é mais difícil de lidar com ela, eu até acredito nisso, porque contra a violência física ou verbal, você não pode ter uma defesa. Agora, contra essa violência velada, que é feita por debaixo dos panos, que realmente, fulana de tal, olha que legal, ela é trans, ela é advogada, é inteligente, mas, no final das contas, ninguém se coloca no mercado de trabalho, você envia currículo para vários escritórios, por exemplo, no meu caso, não te chamam para trabalhar, você não recebe convites para sair. Então, sabe essa violência feita por debaixo dos panos, essa violência é bem difícil de lidar com ela. E é uma das formas nefastas da manifestação da violência.
É o preconceito velado?
O preconceito velado, desculpe, eu confundi.
Agora, qual a principal dúvida e também demandas em relação à diversidade sexual que chegam até vocês no dia a dia, frente às ações da comissão?
Então, as pessoas realmente, esses conceitos, né, de sexo, identidade de gênero, relacionados às pessoas trans, a questão de... São várias dúvidas e várias questões que as pessoas têm, né? As pessoas também não têm conhecimento do direito delas. Qual o direito que um gay tem? Ele pode casar? Tem o direito ao inventário? Tem direito à partilha? As pessoas trans podem mudar de nome? Aonde que muda de nome? Qual é o documento necessário? São as dúvidas que as pessoas têm. Desculpa, você pode retornar um pouco a pergunta que eu saí? Eu acho que eu me perdi um pouco.
A principal dúvida e as demandas das pessoas que chegam até vocês.
Tá sendo como eu falei, as dúvidas são muitas e as demandas também, né? Eu acabei de citar as dúvidas, por exemplo, a pessoa que é um gay, ele quer saber quais são os direitos que ele tem no casamento, as pessoas trans, o que eu posso fazer para mudar meu nome. São várias dúvidas e várias demandas. As pessoas nos procuram muito com isso, né?
E é devido ao acesso que essa população tem com relação aos seus próprios direitos, né?
Ah, exatamente. As pessoas têm um desconhecimento de quais direitos... Apesar de que isso já mudou bastante, sabe? Como eu falei, os meios de comunicação também ajudam bastante. E as pessoas já sabem mais ou menos quais são os direitos e aonde procurar. Mas ainda assim, tem uma parte da população LGBTI, as pessoas mais vulneráveis, né? Elas ainda não têm tanta não sabem exatamente quais são os seus direitos. E a gente faz um trabalho nesse sentido também.
Como combater todo e qualquer tipo de discriminação sexual, doutora?
Então, eu acredito, como sempre, que é através da educação, né? É você mudar a maneira que as pessoas pensam. As pessoas têm que ter essa educação no sentido de, não, vamos entender que existem pessoas LGBTI, que elas são pessoas, que elas devem ser respeitadas enquanto pessoas, que a diversidade faz parte do ser humano, é inerente ao ser humano, qualquer tipo de diversidade, mas as pessoas LGBTI são, né, fazem parte da diversidade humana mesmo. Então, vamos entender, vamos se educar, vamos respeitar, eu acho que é por aí.
E eu gostaria de lhe perguntar também, como é o apoio das entidades religiosas no nosso país?
Olha, eu sou meio... É difícil falar isso, porque eu acredito que não tem apoio, né? Infelizmente, as entidades religiosas, eu acho que elas são bem fundamentalistas. Uma outra vertente, né? Por exemplo, eu sei que a população das religiões de matriz africana, elas têm talvez um pouco mais de... Elas são mais, digamos assim, tolerantes, né? Mas, por exemplo, as pessoas, os evangélicos, não são, os próprios católicos, né? Eles realmente condenam as pessoas LGBTI. Condenam e tiram direitos, né? E eles têm muita representatividade no poder legislativo. Então, eu acho que é bem preocupante, assim... É difícil falar de religião, né? Porque você não quer ofender nenhum, mas o fato é que as religiões, normalmente, elas têm mais esse papel de acusar e de impor culpa, né? E isso, de alguma maneira, é uma forma de dominação também. Mas, enfim, com exceção de algumas religiões, como eu já citei.
Bom, doutora Gisele, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Então, como consideração final, eu acredito que muita coisa já foi feita, né, no sentido de promover direitos. Muitos direitos da população LGBT foram adquiridos. Eu posso citar três deles que foram bem importantes, né, recentemente a criminalização da homofobia. Antes da criminalização, teve a possibilidade das pessoas trans retificarem seu prenome e gênero diretamente no cartório. O casamento igualitário, são grandes direitos que nós conquistamos.
Uhum.
A questão da retificação de prenome das pessoas trans, por exemplo, que é feito diretamente no cartório, apenas com a manifestação da vontade, sem exigência de laudo, de cirurgia ou de mudança física, foi uma decisão histórica do Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, que colocou realmente o Brasil na vanguarda, né, dos direitos da população LGBT, mas especificamente dos direitos da população trans. Então, muitos avanços tiveram, mas também teve alguns retrocessos. E assim, nós temos que continuar batalhando para que esses avanços continuem sempre, para que não tenha retrocesso. Então, como consideração final, é isso. A Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da UAB está de portas abertas. Nós fazemos reuniões mensais. Agora, a nossa última reunião vai ser dia 6, amanhã. A última reunião do ano, né? Daí nós encerramos a atividade agora de 2019 e retornamos em 2020. Mas estamos de portas abertas. Ok? Para receber qualquer pessoa, para tirar dúvidas. É isso aí.
E eu quero agradecer a doutora Gisele Alessandra Schmidt Silva, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Paraná. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada a você, Patrícia. Obrigada aqui a todos os ouvintes.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.